estação de satélites em órbita baixa da Terra. Segundo o Pentágono, a rede terá um papel estratégico no compartilhamento instantâneo de dados militares, principalmente para rastreamento de mísseis e integração de sistemas de defesas antimísseis.
A iniciativa é considerada a peça central do programa Golden Dome, defendido pelo presidente Donald Trump, que busca ampliar a capacidade americana de detectar e responder rapidamente a ameaças balísticas e hipersônicas. A arquitetura também funcionará integrada à chamada Transport Layer, rede militar espacial já usada... Rede militar espacial já usada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O contrato reforça o avanço da SpaceX no setor militar e de defesa, área que se tornou cada vez mais estratégica para a empresa de Elon Musk nos últimos anos. Além de lançamentos espaciais e do sistema Starlink, a companhia já opera projetos sigilosos ligados à inteligência militar americana por meio da divisão Starshield. A decisão também amplia a dependência do governo americano em relação à infraestrutura espacial privada da SpaceX, no momento em que a empresa acumula contratos bilionários com o Pentágono, a NASA e agências de inteligência dos Estados Unidos. Mais dinheiro para Elon Musk.
Ele está igual tio Patinhas, nadando, né, no dinheiro. O governo da Alemanha avalia aumentar a taxação paga por adultos sem filhos para tentar reduzir o déficit bilionário do sistema público de auxílio invalidez e cuidados permanentes. A proposta surgiu após um documento interno do Ministério da Saúde alemão vazar para a imprensa ontem. Hoje, pessoas sem filhos já pagam uma contribuição maior do que pais e mães dentro do sistema público de seguridade social alemão. Para quem tem filhos, a cobrança varia entre 3,1% e 3,6% da renda. Já adultos sem filhos pagam 4,2% taxa válida a partir dos 23 anos. A proposta em discussão elevaria esse percentual para 4,3%. O argumento do governo é demográfico e fiscal. A Alemanha enfrenta um envelhecimento acelerado da população e aumento dos gastos com idosos, pessoas com deficiência e pacientes que necessitam de cuidados permanentes. Atualmente, cerca de 20% dos alemães têm 67 anos ou mais. E o Ministério da Saúde projeta um rombo de 22 bilhões de euros no sistema até 2028. Matheus, lá na Alemanha, você já pagaria essa taxa de um adulto sem filhos?
Eu e metade da minha, mais da metade da minha geração. Seguindo aqui para uma última rápida notícia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ontem que está com a saúde, segundo ele, perfeita, após passar por uma bateria de exames físicos e odontológicos em um hospital militar em Washington. A ida ao centro médico acontece no momento de aumento das discussões sobre a saúde do presidente, que completa 80 anos no próximo mês. Nas últimas semanas, imagens mostrando hematomas nas mãos, inchaço nas pernas e irritação na pele do pescoço ampliaram especulações sobre o estado físico de Trump. A Casa Branca afirma que os sinais são benignos e relacionados a tratamentos dermatológicos e problemas circulatórios considerados comuns para a idade do presidente. Uma notícia que é bom para uns e ruim para outros aí. Depende se você gosta ou não de Donald Trump. São 8h50 na Bahia. Esses, Carla Araújo, são os fatos que nos ajudam a entender o dia que começa. 8h59.
Isso, o Expresso...
Eu vi errado aqui, 8h59.
O Expresso está acabando, mas a gente volta amanhã com as notícias, né, que ajudam você a entender o dia que começa. E eu termino essa edição esperando que Jequié, minha terra natal, melhore nesse ranking de violência, de que os jovens tenham um emprego, de que a cidade possa se desenvolver e que essa triste situação acabe, né? Porque desde 2022 Jequié tem ficado ali no topo desse ranking de violência. Bom dia, até amanhã.
São 9h, você fica agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Pela audiência sempre, muito obrigado. Coragem, porque é quarta-feira. Um bom dia para você, até amanhã.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
106.1 De bem com a vida.
Cada pessoa produz todo ano 180 quilos de lixo que pode ser reciclado e evitar a poluição, além de gerar emprego e renda.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Muito cuidado com o lixo que você produz. A primeira coisa a se fazer em relação ao lixo é tentar diminuir o consumo dos seus produtos, para que a quantidade final do lixo seja diminuída. E depois, começar a separar o lixo. Plástico, vidro, separado de orgânicos, ou seja, carne, proteína, essas coisas todas, papel e metal. Coloque cada um numa sacola diferente e leve até os contêineres. Se você não puder fazer isso todo dia, separe uma quantidade um pouco maior e leve uma vez por semana. E nunca jogue lixo nas ruas e jamais queime lixo. Porque quando você queima plástico, inclusive, você libera para a atmosfera substâncias super perigosas, tóxicas e cancerígenas chamadas dioxinas.
106.1 De bem com a vida.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você. Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM
106.1 Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Olá, bom dia para você que está em nossa sintonia, na sintonia da sua 106.1, Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, é sempre uma honra, é sempre uma alegria muito grande estar com você aqui na nossa programação, levando informações, informações que trazem esperança, que trazem alegria, que trazem fé e trazem também reconexão, você se conectando com aquilo que realmente é importante, a sua saúde, o seu bem-estar, a sua qualidade de vida. Nós estamos juntos aqui pela sua 106 FM, Cardeal FM, com você no Em Sintonia. Aqui ao meu lado tem Marquinhos Santiago na técnica. Bom dia, Marquinhos.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Dudu.
Maravilha, Eduardo Andrade, ele que sempre traz aqui pra gente a boa do dia, além de falar também da boa do dia, Dudu, já dá um spoiler pra gente aqui sobre o que vai ser o nosso programa de hoje, as nossas pautas. Quem tá aí no grupo Em Sintonia também já vai acompanhando com a gente.
Oi, gente, eu sou Eduardo Andrade, bom dia, Marquinhos, bom dia, Patrícia, bom dia, você ouvinte. Hoje na boa do dia a gente vai falar sobre o VLT e as vagas de emprego temporária. E para o programa a gente vai ter no Papo Sintonia, vamos ter a companhia de Margarete Magalhães, que é a coordenadora do EMOBA, Pátio. Ela vai falar sobre as novas tecnologias e como o EMOBA está chegando em outros lugares para fazer essa coleta de sangue e ter essa sensibilidade de como transportar, chegar e cuidar desse sangue dessas pessoas e levar saúde para muito mais pessoas, né, Pátio?
Maravilha! E com certeza ter aqui, nesse momento, né, é importante que nós estamos vivendo de festas. Daqui a pouco está chegando São João, tem um fluxo muito grande de pessoas que, infelizmente, né, pode ter acidente pelas queimaduras, fogos, acidentes de trânsito, as pessoas juntam a bebida e festejos e rodovia, e infelizmente a demanda do EMOBA, que é o centro, né, de referência, aumenta muito e a oferta diminui, porque as pessoas ficam mais gripadas nessa época, não pode doar sangue, quem bebeu também não pode doar. Então, gente, veja aí a situação complexa que será esse período. Então, vamos sim falar sobre esse assunto e você, claro, é nossa convidada a estar presente e a estar refletindo. Hoje também, excepcionalmente aqui, Marquinhos e ouvintes aí da Cardeal FM, nós vamos ter também um momento especial, vamos repercutir um momento muito lindo, bacana, que está acontecendo e vai acontecer, na verdade, daqui a pouco, lá no Planalto, em Brasília. Uma cúpula aqui da nossa igreja em Salvador, inclusive nosso diretor, padre Danilo Pinto, está lá também presente, Dom Sérgio, nosso vigário episcopal, padre Edson Menezes, os bispos auxiliares, vários leigos e representantes aqui do clero local estão lá, vão estar 10 horas lá no Planalto, em Brasília, numa sessão solene em comemoração aos 475 anos de criação da primeira diocese do Brasil e os 375 anos de elevação dessa diocese. Então, daqui a pouco, quem sabe, a gente mantém um link aí com Dom Gilvan, o nosso reitor também da Universidade Católica de Salvador, o professor David, né? David, que é o reitor da UCSAL, também está convidado lá representando esse momento. Então, aguardem, tá? Já a gente repercute esse fato histórico e importante da nossa igreja local. Viu quanta coisa a gente tem para celebrar, para festejar, para divulgar. Então, gente, vamos respirar fundo e agradecer por mais esse dia, por mais essa graça e as graças todas que estaremos recebendo nesse dia tão especial. Aos aniversariantes de hoje, dia 27, nosso carinho, nosso abraço, a nossa mensagem e presente do dia.
Presente para a alma, 27 de maio. Humildade é uma forma de amor que me permite colocar os outros em primeiro lugar. Ao deixar de lado o ego e ouvir genuinamente os outros, com aceitação e respeito, sem esperar nada em troca, conquisto corações e mentes. Meu silêncio, minha gentileza e cooperação criam uma atmosfera de união e companheirismo, da qual grandes coisas florescem. Brahma Kumaris.
Maravilha, receba também essa mensagem, esse carinho nosso aqui do nosso programa. E agora, Marquinhos Santiago, tá na hora da nossa boa do dia. Ele é Eduardo Andrade, trazendo aquela notícia que não pode faltar no seu dia. Vamos com ele, oportunidade.
Oportunidades.
Bom dia, queridos ouvintes. O governo do Estado da Bahia, por meio da campanha de transporte do Estado da Bahia, anunciou que estão abertas as inscrições para a contratação temporária de profissionais que irão atuar na operação assistida do veículo leve sobre trilhos, o VLT, na região de Salvador e região metropolitana. Ao todo, são 23 vagas para funções de nível médio nas áreas de operação de máquinas e veículos, controle de tráfego e operação de trem. As oportunidades são para auxiliar operacional, assistente controlador de movimento e assistente de condução. Os salários variam de R$ 2.600 a R$ 2.800. Reais. Os interessados têm até o dia de hoje, dia 27, para se candidatar e deverão preencher a declaração de inscrição e realizar a entrega de documentos na sede da CTB, no bairro da Calçada, em Salvador, das 9 até as 5 da tarde. A seleção será realizada por meio da avaliação curricular, considerando a experiência profissional, curso de qualificação e informática. O resultado final sai no dia 16 de junho. E vocês já sabem, para mais informações, é só acompanhar o site da Cardeal FM.
Pois é, e essa foi a boa do dia, mas a gente tem a melhor do dia. Hoje, a melhor do dia, Marquinhos. Sabe qual é a melhor do dia? É que a gente quer celebrar aqui hoje a vida do nosso Eduardo Andrade, que escondeu o jogo pra gente. Não esteve aqui na segunda-feira, não foi, Dudu? Foi seu aniversário. A gente esperou você aqui. E ontem foi tanta coisa que eu acabei esquecendo que a boa, a melhor do dia foi a celebração do seu aniversário no último dia 25. Então a gente quer aqui, né, Marquinhos, em público, reconhecer assim que sua vida é um presente pra gente. E que é muito bom ter você aqui com a gente, colaborando com o programa e colaborando com a nossa família Excelso. Então parabéns, viu?
Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Paz, obrigado, Marquinhos. Obrigado ao seu ouvinte que está aqui. Essa experiência é ótima, que a gente está aprendendo, que a gente tem essa troca. Então, eu agradeço muito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Foi uma
felicidade, muita resignação, saúde e fé para você, Dudu. Você merece.
Parabéns.
Obrigado, Marquinhos.
Grande pessoa.
O aniversariante é do dia 25 de maio. Guardem essa data também. Então, celebrando aqui com você. Receba o nosso abraço, viu, Dudu? É isso aí, gente. São 9 horas e 15 minutos, Marquinhos. A nossa convidada já está quase a postos, né, para participar com a gente. E estar também acompanhando. Marquinhos, será que a gente já consegue ouvir aqui a fala de Dom Paulo Jackson, que está aqui nesse vídeo que nos foi mandado? Ele que representa a CNBB e está lá em Brasília, gente, porque, olha, é um momento ímpar aí da vida da nossa igreja, é um momento realmente importante, porque o que, que nós estamos celebrando hoje nessa data? Lembrando, hoje está acontecendo a sessão solene do Congresso Nacional em homenagem aos 475 anos de criação da Diocese de São Salvador da Bahia e aos 350 anos da sua elevação à condição de arquidiocese. Vai acontecer daqui a pouco, às 10 horas, lá no Planalto do Senado Federal em Brasília, essa sessão que foi requerida pelo deputado Bacelar, pelo senador Jacques Wagner, também a deputada Lídice da Mata e outros parlamentares do Congresso, com o objetivo de reconhecer, olha só, gente, a relevância histórica, religiosa e cultural da Arquidiocese de São Salvador da Bahia para a formação religiosa do nosso povo brasileiro. A nossa arquidiocese foi criada em 1551, Diocese de São Salvador, a primeira instituída no território brasileiro, exercendo papel central na organização da Igreja do país. E ao longo da sua trajetória se consolidou como referência histórica, religiosa e cultural, com significativa contribuição para a formação social e institucional do Brasil. A celebração dessa data no âmbito do Congresso Nacional reafirma a importância desse legado para a identidade e a cultura do povo brasileiro. Além de Dom Sérgio da Rocha, cardeal arcebispo de São Salvador da Bahia, que claro que vai estar lá falando, discursando, vão compor a mesa os bispos auxiliares Dom Gabriel, também Dom Gilvan, Dom Jean Batista, núncio apostólico do Brasil, é representante do Papa aqui no Brasil, estará também lá em Brasília, Dom Paulo César Costa, cardeal arcebispo de Brasília, Dom Paulo Jackson, presidente da CNBB, vice-presidente da CNBB e, claro, também todo representante do nosso clero, inclusive o nosso diretor, padre Danilo Pinto. Vamos ouvir então o representante da CNBB, que nesse momento se faz presente já lá no Congresso, para participar daqui a pouco da mesa, né, entre os oradores aí desse evento.
Em sintonia.
Aqui estou como arcebispo de Olinda e Recife, mas também representando a presidência da CNBB, da Conferência Episcopal. Viemos a esta sessão solene em homenagem à Arquidiocese de São Salvador por dois motivos. Primeiro porque a Arquidiocese de Salvador é mãe da nossa Diocese de Olinda. Em 1676, foram criadas a Diocese de Olinda e a Diocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Desta forma, Salvador passa à Arquidiocese. Portanto, bebemos nesta fonte e somos imensamente gratos à Arquidiocese de Salvador. Segundo, aqui viemos representando a Conferência Episcopal para agradecer a Deus, inclusive por esta sessão solene, este reconhecimento civil do Estado brasileiro e esta homenagem tão preciosa à Arquidiocese de São Salvador. Mãe de todas as dioceses do Brasil, mãe da nossa igreja nessas terras de Santa Cruz. Bênçãos de Deus a vocês, a Dom Sérgio, aos bispos auxiliares, e a toda essa igreja bonita que está aí na Arquidiocese de Salvador. Sejam muito felizes, abençoados, que o Espírito Santo possa iluminá-los cada vez mais.
Nós ouvimos então o arcebispo de Olinda e Recife e atual segundo vice-presidente da CNBB, Dom Paulo Jackson, que já se encontra lá na Brasília para a sessão que começa logo mais às 9h20. Então, ao longo do nosso programa de hoje, pode ser que a gente tenha ainda outras participações, porque sem dúvida esse é o evento mais importante hoje para a nossa igreja local e claro que vamos repercutir. Mas também tem bate-papo, tem papo sintonia aqui na sua manhã, na sintonia da sua Cardeal FM.
Em sintonia.
Papo Sintonia, com Patrícia Tosta. Patrícia Tosta.
Estamos juntos com você aqui no nosso Papo Sintonia e é hora de conversar sobre os meios para ampliação de coleta do sangue. Gente, muito importante esse momento para você que está ouvindo Papo Sintonia ao vivo ou está agora na reprise também desse programa. A nossa conversa é com a Margarete Mascarenhas, ela é coordenadora de captação do EMOBA, está aqui com a gente para falar sobre isso. Olá, Margarete, um prazer falar com você. Sem dúvida, é uma época do ano onde toda a mobilização ainda será pouco diante da possível aumenta de demanda, né, de busca por bolsa de sangue que pode acontecer nesse período das festas juninas. Bom dia. Oi, Margarete, você nos ouve? Estamos no ao vivo, gente, aqui com a EMOBA, já em conexão, não no estúdio, mas online. Perdemos aí o link, né, Marquinhos? A conexão aqui para você que está ao vivo. Manda aí sua pergunta, gente, tá? Pelo 996573998. Você é doador ou doadora de sangue? Já fez a sua doação anual? Como que você tem se comprometido também com essa causa fazendo a sua doação? Tá bom? Então, é sempre importante, são alguns minutos do seu dia, da sua rotina, que você vai dedicar e ali com aquela consciência, dizer, olha, antes de sair para os meus festejos, de sair para tomar meu licor, para brincar, eu vou pensar também no meu próximo, eu vou pensar que talvez aquela família, né, que teve um parente com um membro, né, amputado, perdido por conta de fogos de artifício, ou talvez que está no leito de hospital, numa UTI, dependendo de uma transfusão de sangue entre a vida e a morte, aquele paciente e familiar desesperado à procura. E você vai com a sua consciência brincar o seu São João e dizer, olha, deixa eu dar uma passadinha antes de pegar o caminho da roça, pega o caminho da EMOBA, faz sua doação, diz, bom, pelo menos uma bolsa, uma pessoa eu garanti ajudar. Eu já fiz a minha parte. Vamos todos fazer isso, gente? Compromisso aqui do Estonia. Vai lá no EMOBA, faz uma doação e depois vai brincar. Se o São João você ajudou, tem consciência que ajudou a tirar os estoques do EMOBA ali, daquela zona crítica. Vamos deixar a Margarete falar como é que está a situação agora, aí em termos de bolsas, e qual é a expectativa para esse período de festas juninas, se o EMOBA já se prepara cada ano para um aumento da demanda.
Bom dia a todos os ouvintes. É muito prazer, né, estar aqui nesse momento para falar de um tema tão importante e tão essencial na vida das pessoas, que é a doação de sangue. A Fundação EMOBA tem um papel muito importante de manter os estoques dos hospitais públicos do estado, do interior e de Salvador para atender a população. Então, todas as pessoas potenciais doadores podem fazer a sua doação de sangue e salvar 4 vidas, ou mais de 4 vidas. A captação de doadores elabora estratégias, faz esse planejamento para sensibilizar, Patrícia, as pessoas, né, para virem doar. Doar, além de ser um gesto simples, é um gesto que salva vidas. E aí a gente fala desse tão importante assunto e lembrando a todos que, além de salvar vidas, a pessoa torna-se herói na vida de alguém, né? Por conta da doação. A doação de sangue acontece de maneira muito rápida, simples e alguns critérios básicos. Para doar sangue, a pessoa precisa ter entre 16 e 69 anos, está pesando 50 quilos, mais de 50 quilos, e portando o documento oficial com foto. Então, é muito simples, é rápido doar. Doar não dói, o que dói é não doar. Eu digo sempre que a pessoa pode fazer seu gesto diferente na vida de alguém. Uma vez que o sangue não se fabrica e o sangue também não compra. A doação só acontece quando a sociedade doa.
Olha aí, pois é um produto que por mais que se tenha dinheiro, gente, não se consegue resolver se não for pela solidariedade humana, se não for por esse senso, né, de responsabilidade, de compromisso e de amor para com o próximo. Então, antes de passar, né, de seguir o caminho da roça, vamos seguir esse caminho que o imóvel oferece de doação. Os estoques hoje na situação atual, já agora nesse finalzinho do mês de maio, para quem está ao vivo aqui com a gente, como estão, qual é a maior necessidade, se tem algum tipo específico de sangue onde a doação precisa ser mais intensificada. Fala um pouquinho para a gente, Margarida.
Pois é, então, pessoal, os nossos estoques, sempre os fatores O negativo, A negativo, sempre os negativos são os mais difíceis. No diário, a gente precisa, Patrícia, coletar 300 bolsas para atender todos os hospitais da rede Salvador. Então, a gente atende Salvador interior. A necessidade diária de manter nossos estoques acessíveis, a gente precisa de 300 coletas. Significa que a gente precisa mobilizar parceiros como a Polícia Civil, Polícia Militar da Bahia, bombeiros, igrejas. Essa parceria, o Detran, a gente também trabalha com a unidade móvel. Vocês devem ter visto nos grandes shoppings da cidade a unidade móvel. Hoje nós estamos com a parceria do Detran. Nossa unidade móvel está lá ontem, hoje e amanhã. Aí a gente também convida a população ali da Sussuarana, do CAB, do entorno, a fazer esse gesto nobre. Lembrando que o mês de junho vem aí com todo vapor, né, Patrícia? Como você falou, antes de vocês viajarem, antes de vocês pularem a fogueira, façam um gesto que é muito simples e que não dói. É o Junho Vermelho, dia 14 de junho, é o Dia Mundial da doação de sangue, onde todos os hemocentros, Brasil, além Brasil, fala da doação de sangue. Então você pode vir à EMOBA, você pode vir no Shopping Bela Vista, que é um posto itinerante temporário, em frente ao SAC. Nós estamos lá de 9 da manhã até às 18 horas, com uma hora de intervalo. Também nós temos os hospitais Roberto Santos, Hospital do Subúrbio, Hospital Ana Nery, que também dispõem dessa ação, dessa coleta. Então, certo, todos nós somos potenciais doadores a partir do momento que a gente atende os critérios para a doação de sangue.
Só revisando, então, que critérios são esses, né? A partir de que idade, o mínimo e o máximo para a doação de sangue, os critérios de ordem, né, físicos, humanos, biológicos que precisam ser atendidos e também de documentação. Uma pessoa que está ouvindo agora e está sentindo aí esse chamado, se sentindo realmente corresponsável, a gente não dói, não causa nenhum tipo de dano, e vamos tirar também alguns mitos e tabus, você não vai contrair nenhuma doença fazendo doação de sangue, não vai passar mal, então não tem nenhum efeito colateral. E que sim, né, você tem a chance ali de pegar esse comprovante que você foi, você fez a doação, e ter assim, essa responsabilidade de fazer a sua parte. Então, quem pode, perfil de quem pode doar e quais são os pré-requisitos para fazer a doação com segurança?
Doar sangue é muito simples. Para doar sangue, a pessoa precisa estar alimentado, não pode estar em jejum. Muitas pessoas desconhecem os critérios e chegam à nossa sede em jejum. Mas para doar, precisa estar com documento oficial com foto, não pode ser xerox, não pode ser crachá, tem que ser o documento oficial. Tem um e-título também que a gente pode fazer com um documento digital ou algum documento oficial com foto. Está alimentado, como eu falei, ter dormido bem, e aí a hora mais importante, quando a pessoa chega no posto de coleta, passa por uma triagem clínica, onde vai avaliar o perfil do candidato, o seu estado clínico, se a pessoa faz algum uso de medicamento que impeça a doação, se a pessoa fez alguma tatuagem recente, ou seja, é a segunda etapa da doação do ciclo do sangue mais importante. É no momento que o candidato está conversando, fazendo a triagem clínica com a médica triagista para te avaliar se você pode ser um candidato à doação ou não. Além disso, a pessoa precisa entender que quando a pessoa vem doar sangue, vai salvar 4 vidas. Então, tem alguém nesse momento no hospital precisando fazer uma cirurgia cardíaca, precisando fazer um transplante. É uma cirurgia de alta complexidade que requer muitas bolsas de sangue, cirurgia cardíaca, transfusão, que a gente tem o centro de Rio Zé Valentim, que é o de anemia falciforme, que todos os dias tem o tratamento e precisa do sangue. O sangue não se fabrica, o sangue não se compra na farmácia, o sangue só acontece quando o doador faz a sua doação. É de humano para humano. Então, a gente está falando de gesto nobre, a gente está falando de solidariedade e, principalmente, de salvar vidas. Então, a pessoa, quando doa, a primeira a ser beneficiada é a pessoa. Você conseguiu salvar 4 vidas e você também pode, você homem, a cada 2 meses pode vir fazer a doação e mulheres a cada 3 meses. Então, é um gesto muito fácil. Eu sou doadora, sou colaboradora da Hemoba e tenho muito orgulho de ser doadora de sangue já fidelizada.
Maravilha. Gente, está feito então o convite. Marquinhos, vamos rapidinho para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta mais sabendo como você pode ser um doador e ajudar a campanha do Hemoba nesse período de festas juninas. Voltamos já.
Em sintonia.
Você.
Então, quando eu cheguei aqui no CETINT, eu vi a complexidade que era, o tamanho da escola, a estrutura. Então, foi algo novo e eu realmente gostei muito dessa escola.
A vida de Alessandra mudou com a nova escola em tempo integral do governo da Bahia em Tucano. E na Bahia, já são mais de 700 escolas em tempo integral, criando novas oportunidades e melhorando a vida de mais baianos.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto um cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Papo Sintonia, com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta.
Estamos juntos com você aqui pela sua 106.1 Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Você é convidado a estar com a gente, compartilhando, interagindo, falando de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida. Essa é a tônica aqui do nosso programa. Para quem está ao vivo acompanhando a nossa programação, deixe aí o seu recado, a sua mensagem, a sua pergunta, tire dúvidas também. Hoje nós estamos falando sobre doação de sangue. Junho é o junho vermelho. Vamos celebrar essa data, reafirmando a importância de ser um doador. É um gesto simples, mas que pode salvar vidas. É muito significativo e profundo. Você pode fazer isso. Está ao seu alcance, está ao nosso alcance. Vamos reforçar os estoques de sangue, né, para esse período onde há sempre, né, estatísticas já mostram um aumento da necessidade de doação. Nós estamos aqui hoje com a Hemoba, Margarida trazendo para a gente informações sobre como ser um doador e onde também doar. Além dos postos tradicionais que você já falou, durante esse período de junho, do junho vermelho, existem comunidades também que podem receber o carro, né, móvel para coleta? Tem outras campanhas e outras ações que vão acontecer na cidade?
Sim, além do imóvel, além do posto fixo do Bela Vista, nós temos um imóvel que é itinerante. Todos os parceiros, através do e-mail capita@emoba.ba.gov.br, pode fazer sua solicitação do imóvel, onde a gente faz uma visita técnica ao local para ver se tem critérios para instalar a unidade móvel. Então, todas as pessoas, faculdades, igrejas, supermercados, podem estar fazendo essa solicitação através do e-mail do capita@emoba.ba.gov.br. www.saúde.gov.br. Daí a gente responde para os parceiros quais são os critérios para ele realizar a campanha de doação de sangue com o hemóvel. Tá. Então, todos podem fazer essa solicitação através do e-mail institucional ou ligar para o 3194-7842, 3194-7842, e solicitar a unidade móvel. Unidade móvel tem uma capacidade de atender até 110 candidatos por dia. A gente trabalha de 8 da manhã até as 17 horas, com intervalo de uma hora para o almoço. Uhum. É muito simples. É uma atividade, Patrícia, que envolve mais de 21 profissionais. 21 profissionais que ficam ali disponível com a unidade móvel, atendendo a solicitação de alguma empresa, de alguma faculdade, basta ter os critérios. Uhum. No momento que a pessoa solicita um imóvel, a gente vai até o local e faz a vistoria para ver se atende a parte elétrica do imóvel. Então, a gente tem uma visita em loco antes de realizar a campanha e daí a gente dá um parecer favorável ou não, a depender da visita técnica.
Então, muito importante, né? Porque aí a comunidade pode também somar esforços, fazer uma ação social, mobilizar a comunidade. E aí grupos também, gente. Tem pessoas que fazem algumas iniciativas, né, Margarida? Olha, dia do aniversário, aí pede meu presente, eu quero que vá lá, doe. Times de futebol, faz campanhas. Então, tem formas criativas também de tornar esse momento lúdico, prazeroso, um momento de encontro, de solidariedade marcante. Não só para o Emoba, que vai ver os seus estoques crescendo, mas também para uma forma, né, de contribuir fazendo algo social.
Doar sangue é alegria, Patrícia. Como você bem falou, nós temos vários projetos na captação, que um deles é esse, né? Vocês fazem a reserva do espaço, vocês trazem o bolo, convida a família, os amigos a fazer esse gesto no dia do seu aniversário. Então, nós temos vários aniversariantes que já conhecem esse projeto e traz para cá todos os convidados para fazer a sua doação. Nós fazemos cards, meu presente está na sua veia, doe sangue. Então é um projeto muito bacana também que nós temos aqui. Temos o projeto também de coleta interna, que as pessoas reúnem o grupo e vêm aqui, né, fazer a sua doação em grupo e mostra para a população que doar sangue é alegria, é divertimento, é salvar vidas. E o alcance também, né? A Fundação Emoba hoje tem mais de 100 mil seguidores. Então, eu acho que o bem tem que ser publicado, o bem tem que ser repostado. Então, é um gesto que só dá alegria. Como eu falei inicialmente no primeiro bloco, eu sou doadora há 10 anos. Para além da doação de sangue, existe o cadastro de medula óssea, que também vocês podem realizar tanto na unidade móvel, quanto na sede ou também no Shopping Bela Vista. É muito simples fazer um cadastro de medula. Um dos principais critérios é até 35 anos e a pessoa faz o seu cadastro de medula. Precisa de entrevista? Não. Precisa apenas do seu documento oficial com foto. E aí vocês fazem uma coleta de 5 ml com o flaconete e aí você entra no registro de doação de medula óssea. Esse primeiro momento é só uma coleta de 5 ml, onde essa coleta vai ser realizado um exame de histocompatibilidade para saber se a pessoa é compatível com a medula da outra. Ou seja, a pessoa pode salvar a vida de uma pessoa aqui no Brasil e além do Brasil. Uhum. O registro de doação de medula óssea é um cadastro único, onde a pessoa realiza o cadastro de medula e fica até os 60 anos no cadastro. Eu tenho 11 anos, eu fiz o cadastro de medula e ainda não consegui ser compatível. Mas eu acredito que o que é nosso está pronto, né? Fazer o bem é um gesto que só faz bem a quem faz o bem em primeiro lugar, né? Então, vocês podem vir aqui com o grupo de vocês, vocês podem ligar para o 3194-7842, conversar com Mônica, Carolina e aí agendar esse grupo aqui na Emoba. Vamos ter o Junho Vermelho com várias programações. Estamos já fazendo uma visita aí aos nossos artistas, como Del Feliz, Estaca Zero, para dar uma animada aqui e uma surpresa aos candidatos que chegarem aqui para fazer seu gesto simples e de amor ao próximo. É uma corrente do bem. A gente tem um projeto também onde os próprios colaboradores fazem seu gesto de doar. Então, quando o Hemocentro coordenador não tem equipe, não tem doadores, não tem candidatos, a gente vai mesmo correndo por aí, por aqui, pelos setores, convidando as pessoas a fazerem esse gesto nobre. O que não pode é cancelar uma transfusão ou cancelar, quiçá, um transplante de órgão por falta de hemácias, por falta de doação. Então, todos nós, ouvintes, somos potenciais doadores. As pessoas sempre lembram, no final do ano, de fazer doação de alimento, doação de roupas. Isso daí a gente vê, já é uma prática, né? Então, aí vamos colocar também na agenda da gente a importância da doação, porque a doação só acontece quando a sociedade doa e quando você se sensibiliza com a causa. Então, doar sangue é muito simples. Você doa sangue hoje, em 24 horas, todo o sangue que você doou já retorna para o seu organismo. A gente solicita as pessoas que fazem doação para fazer uma reposição de líquido mais do que o habitual. E aí, depois de 2 meses, quem for homem, ou 3 meses, mulher, pode retornar um dos postos de coleta para fazer a doação de sangue.
Maravilha, não só aqui em Salvador, mas também no interior. Como é que funciona essa rede, tanto de captação quanto distribuição? Pergunto isso que nós vamos ter as festas juninas. Salvador tem uma tradição também já de festa junina, mas a gente sabe que São João é no interior, né? A capital, as pessoas vão saindo para os seus locais de origem, reencontrar com a família. Então, tanto maior risco de acidentes na estrada, mas muitas vezes o acidente acontece lá no local onde elas estão, né? As pessoas às vezes se aventuram mais, né? Enfim, bebem, vão para essas festas e podem ter uma necessidade lá, não necessariamente estando aqui no Salvador. E como é um abastecimento nas policlínicas, nos centros de atendimento, nos hospitais do interior do estado, como é que fica essa distribuição? E quem quiser também nesse momento fazer a doação na cidade onde já está.
Exatamente. Para além das unidades móveis, as unidades aqui em Salvador, nós temos as unidades de coleta transfusionais. Nós temos 27 unidades de coleta no interior que funciona regularmente de segunda a sexta e algumas unidades de coleta como Feira de Santana e Santo Antônio que funciona aos sábados. Para maior informações sobre a questão do horário das unidades de coleta do interior, Patrícia, a gente solicita aos candidatos para acessarem o www.emoba.ba.gov.br, UCTs, Unidade de Coleta Transfusional, onde existe os horários, os dias que as pessoas atendem essas unidades de coleta no interior para abastecer os estoques do interior. Então, o interior e Salvador, eles têm a mesma função, a mesma missão, que é de atender aos hospitais do SUS, a rede própria, para ajudar as pessoas que precisam do nosso gesto simples, do nosso gesto solidário. Então, o São João está aí, o Junho Vermelho, e aí a gente vai culminar nesse time da solidariedade, né? Vamos ter Copa do Mundo, vamos ter São João, mas também vamos lembrar das pessoas que precisam da gente, de uma forma simples.
Travou o contato, né? Da nossa convidada, responsável e coordenadora de captação do IMOBA, do Centro de Referência dessa fundação, né, IMOBA, que é o nosso Hemocentro, é o lugar de coleta de doações de sangue, mas também de medula óssea. Vocês ouviram aqui a possibilidade de fazer a doação com toda a segurança. É um momento de captação, vocês viram que interessante, Marquinhos. Imagina comemorar o aniversário lá no centro de Moba, já tem uma salinha, um local reservado, pode levar o bolo, os doces e marcar com seus amigos lá dentro para comemorar o aniversário e antes todo mundo passa para fazer uma doação. Então olha que bacana, meu presente está nas suas veias. É a campanha que o Moba fez. Quem sabe você que não sabia que tinha essa possibilidade de fazer isso, já marca o seu aniversário esse ano dessa forma. forma, e com certeza vai ser uma forma inusitada, curiosa, divertida, solidária de celebrarmos a vida. As festas juninas estão aí, infelizmente, por conta dos acidentes com os fogos de artifício, com as queimaduras também, fogueiras, com acidente no trânsito, aumentem muito a recuperação, né, por conta de uma queimadura, muitas vezes precisa de cirurgias, de transfusão de sangue, e por isso os estoques que já vivem aí muitas vezes no limite das suas reservas, precisam ser compensados e reforçados. Todos os locais de coleta, tanto nos postos fixos, não só no Hemocentro, mas em outros espalhados pela capital e no interior, além também da unidade móvel, que pode ser solicitada através da coordenação do IMOBA, na sua faculdade, na sua escola, na sua empresa, de repente solicitar, tem uma agenda óbvia, né, para que o carro chegue até lá e a gente possa também fazer essa doação. Então, momento ímpar, um momento diferenciado, solidário, para que a gente possa celebrar a vida com muita fé e com muita força e com muita esperança e, acima de tudo, ajudando as pessoas. São 9 horas e 45 minutos. Retornamos, então, aqui, contato com a nossa convidada. Então, é isso, qualquer pessoa pode doar. Agora, tem contraindicação, tem aquelas pessoas que realmente nesse período não podem. A gente sabe que é um período que as pessoas adoecem mais, tem as questões gripais por conta do inverno, né, outono e inverno, às vezes as crises alérgicas com os fogos, com a fumaça. As pessoas acabam bebendo mais também. Isso são impedimentos em algum momento para a doação? Quais seriam suas orientações?
Sim, a pessoa, antes de fazer a sua doação, realizar a sua doação, tem uma etapa muito importante, que é a entrevista clínica. Então, a entrevista clínica é realizada com médica, com enfermeiras treinadas, para saber como é que está o seu estado clínico, se você tomou alguma vacina recente, se você fez alguma cirurgia, se você teve alguma gripe nos 15 dias que antecede a doação. Então, é um fator muito importante no momento da entrevista clínica do candidato, Patrícia. Uhum. Claro que quando a pessoa está gripada, toma uma vacina, é bom, antes de vir ao Hemocentro Coordenador, tentar entrar no site nosso para ver quais são as contraindicações. A pessoa também que fez bariátrica, pelo Ministério da Saúde aqui na Hemoba, é definitivo, não tem mais como fazer a doação, mas pode fazer também parte da nossa equipe de mobilização, e então, para isso, é necessário que a pessoa passe por aquele momento da triagem clínica para avaliar sua condição clínica. Uma coisa interessante que eu vou falar para vocês, que aqui na Hemoba, e aí a gente também está estendendo para o interior, não tem mais o furinho no dedo. A gente agora tem um aparelho chamado Senoga, que avalia seu HB, sua temperatura, sua saturação, através desse aparelho. É um aparelho que parece com aperta o dedinho, né, o Senoga, e daí sai o HB. Antes disso, era necessário fazer o furinho no dedo para a gotinha de sangue para ver se o HB, porque, segundo o Ministério da Saúde, mulher pode doar com 12,5 de HB e homem 13,5. Logo, precisaria dar o furinho, e a gente não tem mais. Agora a gente inovou com esse material, né, com esse equipamento, que só basta apertar o dedinho e já sai toda a situação do candidato.
Ou seja, se essa era a desculpa, a gente tem medo de agulha, né, que tem pavor. Ai, gente, eu até doaria o sangue, mas aquela furadinha do dedo não tem mais, tá, gente? Essa desculpa não vai.
Não tem mais.
Horários também de doação compatível, seria só segunda a sexta, final de semana também, que outros períodos assim, fora da rotina, de trabalho, do corre, as pessoas também podem fazer a sua doação, Margarete.
Aqui na Hemoba nós estamos sempre de segunda a sábado. Nós temos um horário especial no sábado, que é de 7h30 aqui na sede até às 16h30. Lembrando também que ao sábado a pessoa pode se dirigir no Shopping Bela Vista, também funciona lá de 9 da manhã até às 18 horas. Então, a gente tem esse horário diferenciado aqui aos sábados, e vocês também podem vir tranquilamente fazer a sua doação aos sábados, tanto na sede quanto no Shopping Bela Vista e também com os Hemóveis, uhum, que aos sábados está possivelmente no Salvador Shopping, que é um dos parceiros também que já foram fidelizados. E aí a gente pode fazer a doação aos sábados. Colocar na agenda aí da galera para fazer essa doação antes desse rolê aí, antes da viagem. Dá uma passadinha para salvar vidas. Só vai fazer bem para você e principalmente para as pessoas que precisam do seu fator RH nos nossos hospitais do SUS. Tá bom, gente?
Que maravilha.
Não, não dói. O que dói, Patrícia? Ai, não doar. Okay. E venha também, Patrícia, aqui no mês de junho. Vai ser um prazer receber você aqui, junto com o nosso assessor de comunicação, nosso jornalista, para a gente, porque sua imagem é muito importante. Você é uma comunicadora muito especial, né? Importante para a gente, para estar divulgando, né? Para quebrar, para entrar na cultura, né? E as pessoas entenderem a importância de doar.
Obrigada pelo reconhecimento nosso aqui também da nossa casa, que tem também, né, o cuidado à vida, o respeito à vida humana, à dignidade humana, e para que todos tenham vida e vida plena. E às vezes essa vida e essa vida plena depende dessa doação. Olha só o depoimento, enquanto nós estamos aqui nessa entrevista ao vivo, você também pode deixar, amigo ouvinte, o seu comentário no nosso grupo em sintonia, no 996573998, ou no chat do canal do YouTube, no @cardialfm, para você que está acompanhando essa entrevista. Faça aí como a Eliette, que sempre, né, está atenta e participando aqui com a gente. É uma alegria ter você aqui com a gente, tá, Eliette? Beijo grande para você e para toda a sua família. Ela disse o seguinte: Marquinhos, Patrícia e Margarete, a doação de sangue se faz necessário. Em 98, no ano de 98, por conta de um acidente automobilístico, necessitei de sangue. Pessoas amigas vieram de Jaguaquara e de Salvador doar sangue. Sangue salvou a minha vida. E aí ela fala que ideia magnífica é essa de presentear um amigo, né? Doando sangue. Doar sangue salva vidas e salvou a minha. Sou prova viva disso. Que coisa linda, né? Ouvir esse depoimento. Então, é verdade. A gente só sabe a importância quando a gente está precisando. E é aquele corre, mobiliza toda a comunidade, todo mundo precisando, aí faz aquela corrente. Mas aí, quando a gente não está precisando, a gente se esquece, não é? De dar uma passadinha lá e de fazer essa doação. Então, o momento é agora, não esperar para depois, não é isso?
Isso mesmo, Patrícia. É lembrar do próximo, né? Lembrar que um dia você pode precisar, quem sabe, mas sempre está fazendo, colocar na agenda, né, mesmo de vocês, para dar uma passadinha aqui na Imova, no Shopping Salvador, no Shopping Bela Vista, e fazer esse gesto nobre. A partir do momento que você faz a doação, vidas são salvas. Então, nossos hospitais da rede pública carecem, Paty, dessa demanda. Os estoques, quem abastece os estoques, o banco de sangue dos hospitais é a Imova. Então, eu sou colaboradora, eu sou doadora. Patrícia também vem fazer seu gesto aqui com a gente. Isso vai ser muito importante, você estar aqui com a gente nesse mês de junho vermelho, que a gente vai mostrar alegria para as pessoas, vai mostrar forró, vai mostrar som, dança, brindes. Então, a gente vai receber vocês com muito carinho e com uma felicidade plena, que você vai sair daqui com vidas salvas, viu, Patrícia?
Com certeza.
Eu estou aqui muito agradecida, porque você tem uma imagem, né, como eu falei anteriormente, muito importante de estar lembrando aos ouvintes a importância da doação de sangue, a importância de salvar vidas. Não é nada melhor que você ser herói na vida de alguém, e a gente tem que lembrar que a doação pode ser voluntária e pode ser também direcionada. Se eu tenho um paciente nos nossos hospitais do SUS que precise da doação, você vem ao Hemocentro Coordenador, vai nos postos de coleta e dá o nome da pessoa que está precisando de sangue, tá bom? Chama-se doação de reposição.
Pronto.
E se você não tiver alguém, você vai fazer uma doação voluntária, que aí vai para um dos nossos hospitais, o seu sangue salvar 4 vidas.
Poxa, o sangue salvar esse número, né, significativo de pessoas. Olha, é importante, gente. Então, se você já tem um parente necessitando, vai até o centro e já faz essa doação direcionada, ou não, faz aquela doação voluntária sabendo, tendo a certeza de que seu sangue vai salvar vidas. E tem pessoas ainda que têm tabu, ouve falar, ah, mas as doenças infecto-contagiosas, será que nesse momento de doação eu posso contrair uma doença? Ao contrário, né? Você ali pode ter, inclusive, não é o caso, o motivo não é esse para a sua doação de sangue, mas ali depois você sabe, inclusive, tem um relatório, uma informação de como você está, não é? E ali mesmo, se você não estiver apto, já tem essa informação, né, Margarete?
Exatamente. A pessoa, quando realiza a doação de sangue, o objetivo é salvar vidas. Mas a gente precisa fazer, na parte do fracionamento, as sorologias. São 6 sorologias para saber se o sangue está ok para a pessoa fazer a transfusão. Então, tem também esses resultados que vocês recebem em casa de sorologia, né? E então, é muito importante para saber sobre o HIV, HTLV, doença de Chagas, sífilis. Então, toda essa é mundial. Todo mundo precisa fazer a doação, mas antes de enviar, antes de fazer a demanda dos hospitais, precisa saber como é que está seu sangue. Então, eu faço a doação, mas eu preciso saber como está meu sangue. Então, eu recebo através de resultados de sorologia para HIV, HTLV, doença de Chagas, sífilis, malária, hepatite.